mais anime e nós estamos reunidos de novo para comentar as novidades da semana nesta bagaça. Comigo está aqui o Bruno Porra.
Todo dia alguém é cancelado nesse ano, 2020.
Eita, bicho. E os cancelamentos, viu? Diga-se, ano passando, estão rendendo até morte, cara. Cuidado, galera. Chega. Do cancelamento aí. É. Entendendo morto assim. O cabinho aí foi hoje, né? Vamos falar só por alto, mas procurando. Eu vou deixar o link do Twitter na descrição da notícia. Mas um cabinho aí foi cancelado, entre aspas, né? E por conta de pedir a namorada em casamento, a galera meteu o pau nele e ele tinha depressão e se matou.
É foda. Aí brincou.
Foi foda. Lance pro papo, guys, link na descrição, PicPay, padrinho do Suporte Maroto, depois dessa notícia maravilhosa. E vamos pro papo que é veloz, cara. Cheguei, fiquei triste. Bom, pra startar o programa, guys, eu queria começar comentando uma notícia que, assim, na verdade, um fato que normalmente a gente não comenta, que é sobre um produtor de conteúdo em si. Apesar de na abertura a gente já ter falado de um cara, esse cara em questão era um cara que era um streamer de Warcraft lá e tal. Mas é sobre o Dr. Disrespect, cara, que sumiu na Twitch, assim, compulsoriamente, né? Porque ele foi banido do nada e o motivo do banimento é vago. A Twitch disse que, sabe, ele sabia das cláusulas e desrespeitou, mas ela não bate o martelo, dizendo, não, foi isso aqui foi determinante para o banimento do Dr. Disrespect. E ele foi banido mesmo, dessa vez, para sempre, pelo que tá
devolveram
aparecendo.
Devolveram dinheiro
porque...
do pessoal que...
Isso, devolveram dinheiro da galera, né? não tem mais conversa.
Os emotes que foram embora...
É, não tem mais emoji, não tem mais nada. Apagaram.
Ele é um dos mais proeminentes desses streamers, né? Da Twitch. É quase que um carro-chefe, né? Da plataforma.
Eu diria que quase que a Twitch é o Dr. Disrespect, bicho. É ele mais uns 5, assim.
Porque o stream,
sabe?
Dele não é um stream, é um quase show. Que um programa de TV, né? Assim, tu conhece com produção, com tudo, né?
É muito, muito massa. Muito engraçado, a pegada oitentista. Ele é muito, muito foda, cara. Aí os caras vão lá e
ninguém sabe o que é. Tem gente que diz que ele... O pessoal inventa de tudo, né? Diz que ele agrediu a mulher, diz que traiu com não sei quem. Aí tem outro cara que diz que ele quebrou o contrato com a Twitch porque tava por trás fazendo acordo com outra plataforma pra entrar junto com o Ninja e o Shroud, por conta que o Mix acabou. Só que a mulher dele já foi no Twitter e agradeceu o apoio dos fãs do Dr. Disrespect, diz que é de muita valia, como é que se diz?
O esforço, né?
O esforço dos fãs pra saber o que tá acontecendo e tal. Ou seja, ela tá bem com ele, não tem nada a ver com a mulher dele, nem traição, nem nada, não. É alguma coisa que talvez seja essa questão da plataforma mesmo, nova.
Também
que ele deve
acho.
Estar indo e a Twitch descobriu por terceiros e ficou puta, né? E mandou cortar logo.
Porque
quebrou o contrato.
Pra eles não falarem, deve ser uma coisa contratual mesmo, viu, bicho? Agora que tu mencionou isso aí.
Aí também acho muita sacanagem. Ou a Twitch e o Dr. Disrespect estão bolando uma coisa aí pra viralizar, né? Mas eu acho difícil. Isso aí eu já acho bem difícil. Tinha gente falando isso aí, mas eu não acredito nisso, não. Eu acho que ele saiu mesmo de vez.
Eu acho também que ele foi embora pra sempre. Não parece jogar de marquinar. Apesar de que, por um segundo, passou na minha cabeça. Mas aí, no segundo subsequente, eu digo, não, cara. Se for, é sacanagem, bicho. Porque, sabe, não acho que vai... Eu acho que vai pegar mal. Se for isso, vai pegar mal, viu?
Não é. Porque a gente vai mencionar daqui a pouco no programa que a Ubisoft anunciou lançou pra... streamers, pros streamers mais famosos, né, um novo jogo deles lá de Battle Royale que o Dr. Disrespect com certeza estaria dentro, né, se não fosse por esse sumiço dele. Então não acredito que seja marketing, não, porque ele como marca, ele como streamer que todo
já
mundo quer ver,
suficiente.
Ele não ia deixar de estar nesse bonde desse jogo novo, não, entendeu? Ele ia estar streamando. É muito dinheiro perdido por conta de um fake, por dizer assim, né? Todo Drops, né? A gente traz um boato, um rumor que...
Um rumeu.
É, um rumeu que tá rondando a indústria, né? E esse daí, o que eu trago hoje é que a Bloomberg, né? É um desses portais aí, um desses conglomerados aí que quando eles lançam a notícia é porque tem fundo de verdade. Bloomberg é um... tem até canal de TV e tal. São grandes, né? Não é qualquer doidinho da internet, não.
Sim,
estão dizendo que a Sony tá ativamente tentando comprar a Leo Technologies. Pra quem não sabe, é a empresa que é responsável pelo... Foi responsável, né? Pelo Gears of War Tactics, que é até recente, né? Pro Xbox. E responsável também pela franquia Warframe, né? Que é um sucesso muito grande até hoje.
Sim, sim.
É, tá em alta, né, desses jogos estilo Destiny e tal. Ele
com certeza. Até mais
que
Destiny.
A fanbase, é, tem a fanbase, tem evento anual e tal. É realmente uma empresa que
competente.
Tá em
jogos dela são bons. Jogos dela são bons.
É, a Sony realmente tá, parece que ela realmente tá atrás dessa empresa, quer adquirir ela e tal. Porque, segundo a mesma fonte, né, a Sony quer investir mais em jogos multiplayer nessa geração que vem. Não vai largar os singles, né, os single players, que foi o que alavancou a geração do PS3 e do PS4, né, o Uncharted, o Horizon, Last of Us, jogos todos.
Eu digo até mais, o multiplayer extinguiu a pirataria, cara.
É.
Sabia? Porque entre você capar uma diversão que você pode ter com seus amigos e ter o jogo só em off, é melhor jogar com seus amigos. Eu digo isso de certeza, cara. É muito mais divertido você jogar Battlefield, jogar qualquer coisa que seja multiplayer com a galera, o jogo de luta e tal, do que o cara tá jogando
pirata. Empresas que achavam que a Sony já deveria ter comprado... empresas que a Sony já deveria ter comprado, ou que eu acho que ainda deve comprar em algum momento. Assim, o último que eles conseguiram adquirir foi a Insomniac, né? Que sempre foi parceira da Sony... sempre lançou jogos pra Sony, né? O Ratchet Clank, etc. Mais recente é o Spider-Man, né? Eles asseguraram a empresa só pra eles agora. Era quase como uma first party já, né? Eles... 85% dos jogos deles era pra PlayStation, só, né?
Saindo pra PlayStation. Verdade.
Eles tentaram outros jogos aí, multiplataforma, né? O Fuse e aquele... Qual é aquele que era nos trilhos, que era bem colorido pro Xbox One? É o Sunset Overdrive.
Ah, sim. Nos trilhos.
Só que assim, agora... eu acredito que esses jogos não deram muito retorno pra eles. Porque o Fuse, com certeza foi um fracasso. Esse eu sei que foi um fracasso. O Sunset eu não sei.
O Sunset é um jogo tão divertido, cara. É divertido demais.
Eu
joguei no PC,
não me prendeu muito, não. Mas eu consigo ver as qualidades do jogo. Enfim, voltando ao que eu tava dizendo, as empresas que eu achava que a Sony já tava tentando comprar, eu acho que era a Kojima Productions e a Bluepoint, né, que tá fazendo o remake do Demon's Souls. Se você puxar a lista dos jogos da Bluepoint, quase todos são pra PlayStation também. Eu acho que é só uma questão de formalidade pra Sony adquirir eles aí. Porque os caras são bons, bicho. Quando se trata de remake, os caras se respondem muito. E tem muito jogo da Sony aí antigo, da época do PS1 e 2, que tá precisando de um remake, viu?
Rapaz, muito jogo mesmo, viu, cara? Tem muita franquia que ficou pra trás.
Jak and Dexter, porque eu não vejo a Naughty Dog de hoje...
Se mexendo.
Fazendo Jak and Dexter. Não vejo. O time lá é outro.
É outra galera.
Eu acho que eles não têm mais... Eles podem me provar o contrário, mas eu acho que o time da Naughty Dog hoje, eles não têm o tato pra fazer um jogo de fantasia mais leve, um jogo assim... colorido, sabe? Explicando de uma maneira bem simples. Eu não vejo, tá? Eu acho que o foco deles ali, daquele time lá, é fotorrealismo, querer fazer quase que um filme interativo, sabe?
Lacração, essas coisas, né?
Eu não vejo o Jak and Dexter... Eu vejo ele sendo feito pelo pessoal da Insomniac. Vejo, com certeza. Eles sabem fazer...
Rapaz, o time que devia ter ficado eternizado mesmo, assim, pra todo sexo sem fim, amém, botado e ser colocado no altar, é o time da Rare, da década de 90, cara. Aquele que fez Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, que fez...
Qual é? Rapaz, tá aí. Se a Microsoft quer pegar a galera pelos ovos, né? Como diria o Matuto. Eles anunciariam um Banjo-Kazooie, assim, pra lascar nesse evento.
Com a galera das antigas, ó.
Tem que ter, rapaz. Como é que tu tem uma franquia dessa? Banjo-Kazooie, o máximo que tu faz é um jogo bizarro de Xbox 360, que ninguém gostou, bicho.
Todo mundo odiou aquela bosta, bicho.
Ah, ali não tem nada a ver. Contrata o pessoal das antigas aí só pra ajudar, porque a Rare hoje em dia não tem nada a ver, né? Os caras... Qual foi o output deles no Xbox One, tirando o Sea of Thieves? Eu não lembro assim muito, não.
Não tem nada marcante. E mesmo o Sea of Thieves, cara, é um leque de... Assim, falta carisma naquele jogo como água no deserto, viu, doido? Porque aquele jogo ali, por muitas vezes, é qualquer coisa e além, viu? Apesar de que eu já defendi aqui, porque o que foi que eu disse, né? O fator multiplayer realmente é uma coisa foda pra caralho. Você jogar com sua galera, invade os galeões e tal, mas a Harry hoje, se você for parar pra pensar mesmo, é uma sombra do que um dia já foi e do que um dia já conseguiu produzir, cara. Não dá nem pra comparar. sabe? É. Ah, cara, chega a dar uma tristeza, sabe? Sea of Thieves é legal, mas não é nada perto do que foi o auge da Rare nos anos 90, cara. No final dos anos 90. É, tudo na minha época era melhor, né, bicho? Sempre assim.
Não, mas porque era foda. Mesmo. Sea of Thieves, se você for jogar sozinho, amigo, é o pior jogo que tem.
É, sim. Falou e disse.
Imagina agora, jogar com ele sozinho, mano. Pelo amor de Deus.
Se você pegar Donkey Kong 64, tem 30 mil vezes mais caro, que não é um jogo bom. Não é um jogo bom, não, viu? Mas tem qual? 10 mil vezes... Donkey Kong 64. Tem 10 mil vezes mais carisma do que Sea of Thieves. Mas é mais gritante a diferença, cara. Você sabe, eu também... Que a Rare tem uma formulinha, né? A gente já falou várias vezes aqui, mas... Bicho, imagina que esses jogos aí feitos hoje em dia, com aquela pegada e os gráficos atualizados. Cara, seria maravilhoso com aquela trilha sonora. Tem, ó, o trabalho dessa época é tão primoroso que tem canais de YouTube que destrincham em um vídeo inteiro uma fase do Banjo-Kazooie, explicando que é uma fase lá do que as estações passam. Me falha agora na memória o nome da fase, mas cada estação ele destrincha os instrumentos que vão definindo o que é que caracteriza a estação do ano que você tá na fase, sabe? De tão complexo que é a trilha sonora daquele jogo e tão bem feita. Pra Sea of Thieves, cara, sabe? Que eu já disse, é um bom multiplayer, mas, cara, o bom perto do ótimo passa mal. As propostas também são diferentes, mas, bicho, a Rare não é nem a soma. Foi no outro caminho, em outra direção, tá fazendo um trabalho legal e tudo, mas não... Em termos de... Não dá, cara, pra comparar, bicho. Aquele time fez história, cara. Aquele time da Rare fez história. Diddy Kong Racing, por aí vai. Fez isso. É só pé. O pior jogo ainda é bom. É isso aí.
Bom, outra novidade que confirmaram hoje, né, no dia da gravação, é que a Amazon Video, né, ela tá... Amazon Studios, no caso, né, tá a todo vapor com a série do Fallout, né? E tem um teaser já disponível, vai estar aí na descrição pra vocês verem e tal.
Sim, vai sim.
É... Não sei, cara, ninguém sabe se
como cara, é que é. Cara, ó, eu tava lendo aqui, o ninguém Todd Howard...
Ninguém sabe se é CG ou se é... atores mesmo, né?
Sim, isso aí não sabe, não foi dito, mas o Todd Howard já tá com essa ideia há alguns anos, sabe? Ele disse que já tinha ido até esses mesmos produtores alguns anos atrás pra tentar já bolar alguma coisa, pra fazer algo no gênero, no sentido de filme, de... Enfim, que não fossem jogos, mas explorando o universo. E aí, o que acontece é que eles acharam que não era... Estavam sem timing, sabe? Não era um momento bom. A época, ele não diz aqui na notícia quando foi, mas ele disse que não era uma época boa. Esperaram alguns anos, e agora... A empresa começou a cair aos pedaços, né? Que por conta da... não tá caindo, não. Mas que... Eu não sei, cara. Eu acho que Fallout... Eu acho o universo de Fallout genial, incrível, sabe? Bem carismático, sabe? Tudo. Eu gosto demais de Fallout. O que eu vou falar pode se aplicar para várias coisas, mas bem feito e bem explorado, toda a gama de opções que tem disposta dentro do jogo, que são, cara, se você pegar o Fallout mesmo, o 4, só o 4, que é pra mim é a menina dos olhos dos Fallouts, é o que eu mais gosto, que também foi o que eu mais joguei. Eu joguei o 3 também, mas eu não me afeiçoei muito à época. Mas o 4, tem canais de YouTube, tem um canal específico, eu vou procurar e deixar ele na descrição também. E os caras tiram... Assim, 30, 40 minutos pra explicar um prédio. O cara entra num prédio que tem do mapa todo e explica, ó, a história aconteceu assim, 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 e o que se passou foi isso, 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 sabe? O lore do jogo é absurdamente gigante, cara. É muita história. Red Dead passa mal perto do lore de Fallout, assim, em termos de tamanho, né? A qualidade talvez seja semelhante, mas... Cara, é muito lore, é muita história boa pra ser contada e falada, cara. Tem tanta coisa pra ser dita. Muita gente já fez esses... Não filme, né? Mas já fez produtos baseados nas histórias de Fallout pra YouTube que são excelentes, cara. Usando só lore disposta nos games, sabe? Isso sendo feito, repito, de uma forma organizada, extraindo o máximo, com boa atuação ou CGI, da forma que for, mas sendo bem feito, cara, dá uma série muito forte. Foda, cara, muito foda de você rasgar a roupa e gritar e correr, arrudear o quarteirão e comer a mão de terra, de tão feliz. É muito massa, bicho. Fallout é um jogo. Peraí, eu vou jogar aqui, falou.
Vixe. Aí sim.
Mas enfim, eu acho que é uma boa. O que, é que tu acha, Bruno? Não é sério falar, tu que é muito fã.
Eu vou assistir, nunca joguei nenhum Fallout, mas eu vou assistir. Se for boa, né? Tu... Se não for boa, não chego nem perto.
Ah, por que tu... Agora me vem a dúvida, por que tu nunca jogou Fallout, Bruno?
Não me atrai, não.
Por qual motivo? Razão, causa, circunstância?
O gráfico eu acho meio cansado, os NPC
não,
eu acho meio duro.
O gráfico não é meio cansado, não. O gráfico vinha correndo, levou um tiro no pulmão e caiu. Ele não
pois
tá
é,
cansado,
não consigo me afeiçoar, sabe? Eu sei que é um bom jogo, é porque... É que nem Elder Scrolls, também nunca tentei já jogar, mas não me prende muito. Não sei, bicho. Alguma coisa da Bethesda ali que eu não bico. É foda.
Engraçado, aquele motográfico, ele tem um jeitão da década de 90, né? Que é quando ele é baseado. Que ele, aos meus olhos, é muito massa, bicho. Eu vejo o Fallout 4 e digo, puta, esse jogo é muito massa, cara. Olha isso. Caralho, que foda. Olha, o NPC entrou na parede bugando, muito massa.
Rapaz, uma notícia que me pegou e a todo mundo de surpresa é que a Capcom e a NetherRealms, né, responsável por Mortal Kombat 11, estão se retirando dessa EVO. Assim, a EVO já tava meio assim, né, porque ia ser só online, né, por conta do corona e tal, ia ser só um evento
já tava,
online.
Já tava chuchado.
É. O próprio Street Fighter, ele nem ia ser um jogo principal mais, não, porque, porque o netcode dele não é muito bom, né, o online dele. Então ele foi enxotado apenas pra uns exhibitionals, né, uns jogos de exibição. Mas a Capcom nem isso vai ter mais. A Capcom lançou um comunicado dizendo que por conta da conduta de um dos idealizadores, barra dono da EVO, né, o Joey Quiller, eles estão se retirando da EVO por esse ano. E o pessoal do Mortal Kombat também disse o mesmo. A questão é que isso aí linka com a minha introdução, né? Do cancelamento do 2020.
Mas aí, nada...
Um cara...
Tu morria de mangá. Semanas atrás, o jogo é tão bom que tá na EVO desse ano.
Qual?
Não vai estar na EVO. E agora, o que aconteceu?
Qual?
Como Mortal Kombat.
Não vai estar?
Eu não tinha dito. O mangá tava dizendo que não tava na EVO.
Ele não ia estar. Ele não ia estar. Ele tava fora da EVO 2020.
Então, eu sei que não ia. Tu dizia... Eu defendi Mortal Kombat. Dizia, Mortal Kombat é um jogo bom. Ficava treinando. Não, melhor jogo de luta. Aí tu... É tão bom que vai estar na EVO esse ano. Ah, não sei o quê.
Deixa eu explicar. Calma. Não ia estar. Aí, o que aconteceu? Teve essa questão do corona. Aí, os jogos que iam estar na... Os nove jogos que iam estar na EVO foram retirados. E resolveram colocar apenas quatro jogos. Acho que são quatro jogos. Quatro jogos que... Apesar de nem todos esses quatro serem excepcionais ou melhores que os que já estavam, mas eles têm um netcode rollback, né? Aquele netcode que eu já vi falando aqui há um certo tempo.
Mais acurado, é o melhor, né?
É. Aí não teve jeito. Aí tiveram que botar um Mortal... Tiraram o Street Fighter, que nunca deixou de ter na EVO, né? E colocaram o MK11, um tal de Damn Fighting Herds, que é bizarríssimo, esquisito pra caramba. Mas tem um netcode bom.
Então é esse aí.
É, o Skullgirls, que é um jogo já bem velho, mas colocaram de volta, porque o netcode dele é bom. E o Killer Instinct, se eu não me engano, que é um jogo já de 2013, né?
Mas Killer Instinct é massa, cara.
É, mas ele já tava defasado. Ele já tava defasado.
Não, mas aí não...
Mas o netcode dele é bom, então entrou. Não, mas enfim, isso não vem ao caso.
Aí
eram esses quatro jogos. Só que agora, quando a situação, estão tirando, né? Por causa dessas polêmicas. Ele foi cancelado porque...
Entrou na hora do miserável.
É, porque chegou um carinha na internet ontem, ou foi hoje, no Twitter, dizendo que sofreu abuso de um dos organizadores deve há 10 anos atrás, 15 anos atrás, sei lá. E resolveu trazer à tona.
Aí
a galera, aí pronto, bastou isso, né, pra a galera cair em cima, e aí os narradores tudo caíram fora da EVO, já ninguém quer mais narrar, os jogadores pró também estão tudo caindo fora pra não, sei lá, talvez a
mão da
equipe
eventualmente,
deles, né? Enfim, tá desabando essa EVO aí de 2020. Já não tava potência total por causa dessa questão de ser só online, né? Agora,
mas esse
eu acho que não vai ter mais, não.
Online, esse campeonato online aí que tá mencionando tá afetando todo mundo, bicho. A cena de esporte tá mitigada foda, porque os presenciais, aquele show de palco, o tete a tete, a galera perto um do outro, cara, isso faz uma falta muito gigante, bicho. Os campeonatos de CS são boring, cara, de você assistir. Parece que você tá assistindo, sei lá, Vazia Alegre versus Icasa, mano. Sabe? Qualquer time Thief. Não gosto não, cara. Eu parei da XCS, bicho, porque não tem os presenciais, não tem só os... Você vê o playoff e vê as quartas, normalmente o palco, né, a galera vai pro palco, é quarta, pelo menos semifinal e final. Às vezes entra quarta também, mas nem isso tá rolando, né, por causa do corona. Mas aí, bicho, tá fraco demais. Tá tão de um jeito que até hacker foi pego esses dias aí, hacker assim, foi pego, entre aspas. O cara com jogadas mega suspeitas, o cara lá da Chaos, em cima da MIBR, em cima de durante dois jogos os caras cheataram foda, tem um monte de evidência, mas o anti-cheat não pegou. Então, se o anti-cheat não pegou, então tá hackeando. E a gente sabe que o anti-cheat da Valve e minha mãe programando é a mesma coisa, tá ligado? Não serve de nada aquele anti-cheat ali, bicho. Acanalhou de um jeito, assim, de desmantelou que o matchmaking do CS tá injogável, cara. Porque a galera pensa, pô, olha lá o malucão hackeando no campeonato oficial e a Valve não fez nada. Porra, foda-se, velho. Agora não... E é isso aí, bicho. Isso eu puxei do fato do online ter dado uma mitigada em tudo aí. Tá desabando, não é tudo, cara. Tá pai,
né? Pra você ver, né?
Tem coisa que não... Eu pensei que ia aumentar. Foi o contrário. Assim, ia ficar melhor. Não ficou não, viu? Uma tristeza.
Cara, assim, mais ou menos como o Apex Legends, né? Que na época ele lançou, assim, de surpresa. A Ubisoft quis copiar, né, a estratégia e anunciou e já colocou, assim, pra testes, né? Pelo menos pra quem foi convidado, o Hyperscape, que é mais um Battle Royale, né? É first person, free to play. Como já disse, tá disponível aí pra... Assim, se você assistir os streamers famosos, é mais ou menos como o Valorant foi, né? Tem uns drops, né? Se você assiste alguém que tem drops liberados, você tem a chance de ser convidado. É por isso que o jogo na Twitch tá com tanto view, assim, porque o pessoal tá curioso e também quer participar, né? Você vê o XQC, tá jogando, o Tfue, todo aquele pessoal. Só não tá o Dr. Disrespect porque ele tá...
Tá cancelado.
Sumido, né? Foi abduzido.
Cara,
eu assistindo assim, achei genérico, mas depois que eu parei pra ver assim, as mecânicas, o que é que eles estão propondo, achei massa. Algumas coisas que eu posso resumir aqui. Assim, gráfica... Falar rapidamente aqui da questão... Do estilo do jogo, né? O gráfico eu achei legal, assim, numa cidade futurista. Um gráfico bem feito. Ele não é topo de linha, mas também não é toscão como o Battlegrounds, né? Não é amadorzão, não, sabe? Ele fica ali mais ou menos no nível de qualidade do Apex Legends e desses outros jogos aí, empresas grandes. E em termos de gameplay, ele é muito... Ele me lembrou muito aquele... Tu lembra aquele Quake Champions?
Lembro, joguei.
Ele é um jogo bem rápido, não tem fall damage... assim como
não tem reload esse jogo. Também
não, esse aqui tem reload, né, mas assim, ele é bem, eles chamam de Twitch, né, um jogo Twitch, como Titanfall rápido. 2 é rápido de momento,
entrega logo rápido, né?
Não tem fall damage, não tem muita frescura, sabe, é ação o tempo todo. Isso eu acho massa, muita gente comparando com Titanfall 2, apesar de não ter wall running, né, então. Mas assim, as armas eu achei legal, tem assault rifle, tem um lança-granada, tem uma pistola que me lembrou muito a Smart Pistol do Titanfall 2, que você não precisa mirar com ela. Só precisa mais ou menos colocar a pistola no campo de visão de onde o adversário tá, pra ela começar a atirar, mas o dano dela é bem baixo. Mas você não precisa mirar muito com ela. Me lembrou muito a Smart Pistol, uma das armas mais odiadas do Titanfall 1, né?
Rapaz, porque era...
Era um roubo. No tanto que no 2 ela virou um perk, né? Ela deixou de ser uma arma selecionável, né?
E ainda assim era o harassment do cara pra quem usava esse lixo. Cara, essa bosta!
Pois é.
Deixa o jogo merda!
Pois é. Tem assault rifle, como já disse, shotgun, light machine gun, né?
Isso, LMG, né?
Eu vi também uma pistola estilo canhão de mão, né? Do Destiny, também tem. Muito parecido.
Sim,
um dano alto, massa. Mas requer mira. E, como já ia dizendo, não tem heróis. Todo mundo é igual, mas tem as habilidades no cenário. Você monta o seu personagem durante a partida. Tem invisibilidade, tem teleporte, né? Dash aéreo. Tem uma habilidade que você se coloca dentro de uma bola, parece aquelas bolas de hamster. Você fica protegido por essa bola e vai quicando. Isso, vai quicando. Só que ela não é transparente, não. Você vai quicando nessa bola e você fica protegido. Tem outra habilidade que você dá um salto altíssimo no cenário, você fica realmente bem alto no mapa, entre outras. Lembra que tinha outro aqui, o personagem dá tipo um soco no chão, assim, ele vai bem alto e desce no soco, como se fosse um dive, né?
Uhum.
Muito legal. Assim, você monta o seu personagem a seu gosto durante a batalha. E as armas também, você vai pegando no mapa e tal. Só que não tem aqueles tiers de arma, né? Por exemplo, arma rara, arma comum, arma lendária, não tem isso. As armas são normais, todas iguais, assim, em termos de raridade. Se você quiser evoluir seu Assault Rifle, o que é que você faz? Você tá com ela na mão. Se você achar outra Assault Rifle no mapa, é só você encostar nela, ela já pula pro level 2. Se você achar outra, ele já pula pro level 3, que eu acredito seja tipo o máximo. Que
vai escavengiando o negócio,
vai, é. Você vai... É só você achar uma arma igual a que você tá na mão, pra ela mudar e de aí, nível,
isso,
entendeu?
Isso representa...
É bem simples, uma simplicidade que é assim, eu acho legal. Você não precisa ficar muito preocupado, sabe? Achou uma arma igual, pegou, melhorou. Aumenta o dano e aumenta o tanto de bala que ela pode ter. Isso é o básico das armas. O mesmo pras habilidades. Você pegou a invisibilidade, você pode segurar... Eles chamam de hack. As skills são chamadas de hack. Você pode segurar até dois hacks ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tô aqui com a invisibilidade. Eu resolvi pegar a invisibilidade e o dash. O teleporte, que é mais ou menos como um dash, né? Se eu quiser melhorar eles, é só eu pegar de novo os mesmos itens no mapa, se eu achar, entendeu? Aí ele vai subir de nível. Ele dá um cooldown mais ligeiro.
Oh.
Ou seja, a questão de upgrade eu achei simples e efetivo, sabe? Não vai lhe distrair muito e é fácil de entender. Um segundo você já pega o esquema, entendeu?
Uhum.
E questão do gameplay, é o Battle Royale e tal, na cidade. O mapa, quando ele fecha, ele não sei se tu lembra, mas esses Battle Royales tradicionais, quando ele fecha o mapa, ele fecha de forma circular, né? Às vezes ficam pontas soltas no mapa, meio esquisita, porque o mapa é como se ele perdesse a geometria dele. Esse não, ele fecha por setores. Ele fecha bem
O que acontece mesmo. Às vezes é que ele fecha de um jeito e uma ponta puxa mais rápido que a outra, às vezes.
Isso,
isso é muito chato.
É como se ele estivesse fechando por bairros da cidade, entre aspas, né?
Saquei.
Por setores. Saquei. E assim, o gameplay é muito rápido. O time to kill eu achei decente. Ele não é rápido como alguns jogos são e nem é tão demorado como o Apex Legends é, quando você tá com escudo de nível máximo e tal, né? Eu não sei nem se esse jogo tem escudo, eu acredito que nem tenha, viu? E como eu já disse, não tem fall damage, todo mundo passa muito tempo no ar, assim, ele tem muito combate airborne, né, que eles chamam, mano a mano no ar. É. Se você morrer, se seu teammate morrer, ele ainda pode ser útil, porque ele vai virar tipo como se ele tivesse em outra dimensão. Ele fica numa dimensão digital, vendo tudo que tá acontecendo e dando a call, mostrando onde é que o inimigo tá, marcando no mapa onde pode ser que tenha gente, entendeu? E você não perde sua utilidade. E pra reviver o teammate, basta você matar qualquer pessoa ou ir em algum lugar que alguém já tenha morrido e o lugar onde essa pessoa morreu, se torna um spawn point. Ou seja, tem vários... É só você ser agressivo. Matou alguém, onde a pessoa caiu morta ali vai ser um spawn point pra você ressuscitar seu amigo, entendeu? Eu achei isso legal também. Ele não... Você não precisa ficar rodando atrás do spawn point, não. Porque onde você matar alguém é um spawn point em potencial. Isso aí é muito bacana. A questão da vitória. Se você... Assim, quando tem um determinado número de times no mapa, o campeão nem sempre é quem termina vivo. É o último a ficar vivo. Depois de um certo número de pessoas no mapa, ele vai liberar uma coroa no mapa. Como se fosse um... É uma coroa, é a crown, né? O time que pegar essa coroa, que vai spawnar em algum lugar randômico do mapa, se seu time pegar a coroa, você tem que sobreviver com essa coroa na mão por 45 segundos, se eu não me engano. Claro que essa métrica pode mudar até o lançamento oficial do jogo, mas você tem que segurar a coroa por 45 segundos, só que todo mundo vai lhe ver no mapa e todo mundo vai saber onde você... todo mundo vai saber que você tá com a coroa e onde você está, né? Então você tem que se segurar as pontas até a contagem acabar e você é o campeão. Não importa quantas pessoas estejam vivas. É uma mecânica, uma dinâmica interessante. Eu achei legal. Agora, se o jogo vai vingar ou não, aí depende de muitos fatores, né? Fator diversão, fator novidade, questão se a Ubisoft vai apoiar o jogo, como a Respawn apoia o Apex, né? Com o Apex, ele teve o pico, mas ele agora estabilizou. Ele tá sempre nos top 10, top 15 da Twitch. quem gosta não larga, entendeu? Ele tá estável, ele tá se segurando. Se a Ubisoft fizer o mesmo, aí eu consideraria um sucesso. Mas é muito cedo pra dizer.
Bom, então procura os instrumentos favoritos de vocês, né, guys, pra ver se vocês conseguem um drop, já que tá em Closed ainda, o Hyperscape. É, mas batalhas 100% urbanas, cara. É, loot box, habilidades em loot box, né, então você pode jogar solo, pode jogar em esquadrão, como o Bruno já falou também. Enfim, o jogo tá promissor. Me lembrou Lawbreakers, cara, não sei porquê, bicho. Sabe, esse negócio das batalhas verticais, sabe?
É, lembro um pouco também.
Lembro um pouco, sabe? E achei legal. Sabe, tem um teaserzinho aqui no começo, na abertura do site, né? No Ubisoft.com, aqui no site do dedicado ao Hyperspace. Hyperscape, na verdade. É, que dá um jump, pega a sniper e dá um tiro, um headshot no... Muito massa, bicho. O jogo tá... O gráfico tá bonito, sabe? E é isso aí. Com certeza. Free to play, cara. Eu acho que vai, viu? Eu acho que rola. Aqui vai pra frente.
Agora é um estilo que tá começando a inflar, né? Você vê que... Tá,
como FPS.
Tá difícil entrar... Não, o Battle Royale, ele tá inflando muito,
não, então,
assim.
Então, assim
tá
como
tá
FPS.
Tá saturando. É, mas FPS é...
Hoje em dia tá saturado. Não entra mais muito... Muita coisa, é difícil entrar na coisa.
O cara tem que trazer
uma
inovação muito grande assim pra se destacar.
É, exato. Porque... Não dá. Já tem seus reis, CS lá no topo, como mais lucrativo que tem, dá mais view.
O Valorant já tá começando a baixar assim, tá, rapidamente.
Já tá o Droporant.
Tá baixando rápido o Valorant.
Eu sei.
O jogo tá cru, mas... A comida é do Root Kit que vem junto com o jogo, mano.
Pois é. E dos dados que estão roubando de você, mas... Ixi. Falando do Hyperscape, guys, o jogo parece promissor mesmo. Apesar de que... E aqui é a vantagem aqui no Drop Frame, como a gente disse, pra não comprar jogo da Ubisoft, você vai continuar seguindo a nossa dica. O jogo é free to play, então não compre jogo da Ubisoft. E seja só caro mesmo, não gaste um centavo no game, que é o certo. Que é pra eles aprenderem a entregar coisa que preste. Pronto.
E manda eles fechar aquela bosta de Uplay ali que não tem condição, não.
Não, dá, Deus me defende. Pai, devia ser proibido ter launcher, viu, bicho? Pelo bem da humanidade. É. Eu tenho 7 launchers no computador aqui, macho. E a Ave, mas não aguento mais. Mas enfim, Hyperscape, bom, vou deixar o link na descrição aí, caso vocês não tenham visto nada ainda do jogo ainda. Bora, vamos pra frente. Então, Bruno, o que é que nós temos de lançamentos relevantes da semana?
Essa semana só tem mesmo, assim, de grande novidade, o Iron Man VR, né? Do PS4.
Oh.
O nome já diz, né? Tem precisa do PSVR. Eu tava vendo no Metacritic, média 7,5. Não é ruim, mas também não é nenhuma revolução. Se você tiver um acessório e quer realmente uma coisa nova, eu acho que vale a pena. Deve ser uma experiência bem única, né? Assim, eu sou muito curioso, cara, pra jogar esses jogos do VR aí, mas eu vou esperar ver o que a Sony vai trazer nessa geração que vem, em termos de VR. Eu acho que nessa altura não compensa mais não, entendeu?
Mas, apesar de que o VR, como já foi dito também aqui no Drop Frame, o VR do PlayStation 4 vai funcionar no 5, o que é uma boa, porque você meio que reutiliza o material já lançado e dá margem pra popularizar, porque aí a galera que tem não vai precisar jogar fora todo um hardware e comprar um novo, entendeu? É uma sacada inteligente pra tornar isso mais e mais comum. VR, pra quem já jogou, dizem que é uma experiência em outro nível, sabe? De imersão. Os termos de imersão são outros, sabe? É outra parada. Não se compara. E aí é importante, né, cara? Eu achei a jogada da Sony muito boa e espero que as outras sigam também, sabe? Pra que
é um jogo
VR...
Não dá nem pra ver review, assim, ver vídeo, porque você não tá dentro do jogo, não tem como, não.
É foda, né, bicho? Cria uma barreira que você não consegue vislumbrar se você não tiver a experiência, sabe? Pelo menos, se você não tiver tido pelo menos uma vez pra saber o que é ter uma experiência VR. É foda. É outra parada. É como eu te explicar o que é uma música e você sendo surdo, mais ou menos. Uma música é isso, sabe? Aí, dá pra você ter uma noção, mas o cara não sabe exatamente o que é. Bom, guys, então é isso aí. Link está na descrição. Lembrando que tudo que a gente falou vai estar descrito bonitinho e organizado lá. As notícias, tudo organizado. Caso vocês queiram ver com mais profundidade, ler e tal, os sites. Beleza? Lembrando que normalmente a gente deixa as fontes originais em inglês e tal. Se você quiser procurar em português, fiquem à vontade também. Lá na descrição vai ter o PicPay e o Padrinho. Deu suporte maroto pra gente continuar com os dois programas semanais. Então é isso aí. Até a próxima semana. E fala com o boi de corno. Yeah,
esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.